Agora a gente fala sobre coronavírus. O nosso entrevistado é o professor de medicina da PUC Paraná, José Rocha Faria Neto, que vai conversar com a gente sobre o Centro de Epidemiologia e Pesquisa Clínica da PUC, que faz o monitoramento do coronavírus no país e também no estado. Essa entrevista está ao vivo, né, em 95,5 FM, também no YouTube, no Twitter e no Facebook da CBN Maringá. Olá, doutor, muito boa tarde. Obrigada pela entrevista.
Olá, Luciano, prazer estar com vocês da CBN Maringá.
Como funciona esse Centro de Epidemiologia e Pesquisa Clínica da PUC? É um monitoramento do coronavírus, da evolução do coronavírus no país que vocês fazem?
Isso, na verdade, Luciano, o Epicenter, que é o nosso núcleo de pesquisa voltada à área epidemiológica, ele já existe há mais tempo, ele não foi criado por conta da epidemia. Como cardiologista, já vinha trabalhando há algum tempo com a parte de investigação de epidemiologia na área das doenças cardiovasculares, que tradicionalmente eram as doenças de maior impacto na nossa sociedade. A epidemia de Covid-19, então nós mudamos um pouco o nosso foco e começamos a fazer do crescimento da epidemia nos estados brasileiros. Desde o começo nos chamou muito a atenção o impacto totalmente distinto que a epidemia vem tendo nas diferentes regiões do país, afetando inicialmente Norte e Nordeste, né, demorando para chegar aqui na região Sul, e no estado do Paraná, propriamente dito, que, como nós tínhamos todos esses dados em mãos, nós começamos a fazer análises relacionadas ao estado também, ver o crescimento. Não era parte inicial do nosso projeto de pesquisa, mas até como prestação de serviço nós começamos a fazer essas avaliações.
E essas avaliações servem até de embasamento, digamos, para autoridades de saúde, autoridades sanitárias do Paraná?
Sem dúvida nenhuma. Em alguns momentos já fomos procurados pela Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, junto com colegas pesquisadores da Unal também, com o intuito de discutir, para ver se havia algum aspecto que nós estivéssemos vendo que a secretaria não estivesse ainda atenta, até numa conduta bastante correta por parte da secretaria de procurar os pesquisadores, de procurar as universidades, né, para que todos trabalhem junto nesse momento mais complicado.
E qual é a análise que o Epicenter faz no momento atual do coronavírus no Paraná, para começar, né, para falar do Paraná primeiramente?
Veja, Luciana, nós tivemos no Paraná, assim como eu falei que no Brasil o crescimento se deu em momentos distintos, no Paraná isso também aconteceu, quer dizer, a epidemia chegou mais forte na região oeste do estado. Cascavel liderou os números todo o tempo. Se nós formos olhar o número de casos identificados até o momento, né, corrigindo isso para a população, a gente faz isso corrigindo para 100 mil habitantes, Cascavel continua na liderança no estado. Então, o Oeste foi o primeiro epicentro do estado do Paraná, depois veio aqui para a região Leste, né, onde está a capital, o litoral, com grande crescimento nas últimas semanas. Né, região Norte e a região Noroeste estão aí em Maringá, com crescimento um pouco mais lento e contínuo. Né. E nesse momento a gente vê uma certa estabilidade nos números do Paraná, né, esperando que muito breve esses números comecem a cair. Os números de óbitos começaram a cair, quando a gente olha os dados da própria Secretaria de Saúde no boletim epidemiológico, a gente consegue ver já um descenso do número de óbitos, mas o número de casos continua alto ainda, porque algumas regiões estão caindo, mas outras os casos ainda aumentam, então o Paraná ainda deve ter uma manutenção do número de casos, talvez por mais algumas semanas, e a partir daí começa a queda.
E essa queda ocorre por quê? Porque é o ciclo natural da pandemia, da epidemia, ou por causa do isolamento, das medidas mais restritivas?
As medidas restritivas, em tese, elas estão desde o começo, desde março, né? Desde 20 de março, mais ou menos, quando entrou o primeiro decreto do governo do estado, decretando o fechamento das escolas, das universidades, de alguns tipos de atividade comercial. Né? Eu vejo que essa queda, né, ela vai começar a ocorrer, já acontece em algumas cidades, né? Tem aqui Cascavel foi um mau exemplo, mas também já está tendo uma queda nesses números. É porque vai fazendo um ciclo, quer dizer, as pessoas que tinham que se contaminar se contaminam, um grande número de pessoas passam pelo contágio com sintomas muito leves ou muitas vezes assintomáticos, né? E assim tem sido, né? O que pode acontecer é que se em algum momento essas regras de isolamento, de distanciamento social, vamos por assim dizer, esse é o termo mais correto, forem quebradas, aí a tendência é que a gente tenha um aumento no número de casos. O melhor exemplo disso vem de fora do país, vem do estado da Flórida, nos Estados Unidos, que hoje é o grande epicentro da epidemia nos Estados Unidos, porque a entrada de férias de verão, praias cheias, pouco cuidado com as medidas de distanciamento, os números de casos na Flórida explodiram outra vez. Então, o processo de cuidado ele tem que ser contínuo. Uma vez que se tenha uma quebra desse cuidado, os números voltam a crescer.
Então, quer dizer que a gente não pode afirmar ou não pode ficar pensando que a gente já está com aquela imunidade de rebanho adquirida?
De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. A teoria da imunidade em rebanho, né, e eu chamo de teoria, ela tem se provado muito mais uma teoria do que algo que se veja na prática. Então, qual que é a ideia da imunidade de rebanho para aqueles que nos assistem e nos ouvem possam entender? O conceito de imunidade de rebanho é que se você tiver pelo menos 50% da população já imune, né, vai ter uma queda progressiva no número de novos casos e a epidemia some. Né? Momento, ora, partindo do princípio que nós não temos vacina ainda, só pode ter algum grau de imunidade, que não sabe por quanto tempo dura, aqueles que já tiveram, certo?
Certo.
Estudos que, por exemplo, que foi um país fortemente atingido, né? Cidades mais acometidas, e agora estão fazendo a sorologia dessas pessoas para identificar quantos por cento corpos contra o novo coronavírus, esse percentual não chega a 10, 20%. É difícil que em algum momento a gente tenha 50% da população imune com pouco espaço de tempo. Possivelmente a vacina vai chegar antes da gente conseguir ter a chamada imunidade de rebanho.
E quem já se contaminou tem imunidade ao vírus? Por quanto tempo? O senhor disse que ainda não se sabe quanto tempo é isso?
Nós não temos a menor ideia. Se nós levarmos em consideração que nós temos pouco mais de 6 meses de evolução, desde que os primeiros casos surgiram na China, né, até o momento não há relato confirmado de pessoas que tenham sido reinfectadas. Então, ao que tudo sugere, por pelo menos 6 meses, aparentemente, existe um estado de imunidade daqueles que já foram contaminados. Agora, poder dizer se essa imunidade é para sempre é simplesmente impossível. Nesse momento, não tem como.
Tá certo. O coronavírus, ele também atinge o sistema cardiovascular?
Uma pergunta muito interessante, porque nós tivemos recentemente a publicação de 2 grandes estudos mostrando que sim. Tudo feito a partir de autópsia do coração de 39 pessoas que faleceram na Alemanha com Covid-19, que mostraram a presença do vírus dentro do músculo cardíaco. Tem a publicação essa semana de um estudo feito com pessoas que tiveram Covid-19 que foram posteriormente submetidas a ressonância magnética do coração, que é o melhor exame para ver a inflamação do músculo do coração, em cerca de 60% dos casos, existe um certo grau de inflamação do coração. Então, sim, parece que o novo coronavírus tem um tropismo, ele tem uma preferência para pegar o coração. Isso fica muito claro, isso nós já sabíamos desde os estudos que foram publicados de casos na China, de maior risco nas pessoas que internam com Covid-19 é a alteração de um exame que marca justamente lesão do músculo do coração, que é um exame que a gente faz para ver se a pessoa tá infartando, que popularmente chamam de enzimas. A pessoa que chega com Covid-19 no hospital e tem alteração desse exame, é uma pessoa de maior risco para evoluir com maior gravidade.
Uhum. Bom, então, no Paraná, neste momento, o senhor disse que o estado está numa estabilidade, é isso?
Nós estamos no... É o que nós chamamos de um platô. Platô, então você tem um ascenso da curva e aí você tem um estágio, né, um grande platô até que você comece a ter um descenso. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, quando nós olhamos o número de óbitos no Brasil. Faz um mês e meio que, na média, morrem 1.000 pessoas de Covid-19 no Brasil todos os dias e a gente não tem um descenso desse número.
Agora, esse número está elevado, né? Ele está estabilizado, mas no alto, né? Número muito alto, né?
Exatamente. Os números ainda são altos. Os números ainda são altos. Agora, vale a pena lembrar que a situação do estado do Paraná, perto dos outros, muito privilegiada. Né? Os estados que chegaram a ter quase 10 vezes mais o número de casos por 100 mil habitantes do que o Paraná. Então, é lógico, nós, agora que nós estamos no pico dos casos, todos preocupados, todo mundo já muito cansado pelo tempo que nós estamos passando por isso, mas em outros estados, principalmente nas regiões norte e nordeste do país, o cenário foi muito pior do que agora. Se nós pegarmos o pico lá e o pico que nós estamos passando aqui nós estamos numa situação muito melhor do que eles passaram há cerca de 2 meses.
E é por isso que outros estados já agora estão em decréscimo de casos, porque eles tiveram uma explosão em determinado período?
Sem dúvida nenhuma. Aquele conceito, todo mundo lembra no começo, aquele conceito de achatar a curva. Então, sempre tinha uma imagem de uma curva que subia rápido e caía rápido, né? E a curva achatada é aquela curva mais baixinha, só que a curva mais longa, né? Esses estados que eu comentei, do norte e do nordeste, se a gente pegar Ceará, Amazonas, Roraima, estados do nordeste, Sergipe agora, eles subiram muito rápido e, obviamente, acabam caindo muito rápido, porque quem tinha que se infectar já infectou. Né? Passa mais rápido? Não, volto a dizer, o número de mortos é muito maior. É o pior cenário que se pode ter. Você tem colapso do sistema de saúde, como ocorreram em muitas cidades do norte e do nordeste, coisa que por aqui a gente felizmente não viu. Então, como os números já baixam rápido, né, já estão abaixando rápido em algumas regiões, eles já podem começar a fazer planejamento de reabertura. E muito breve nós começamos aqui também, porque já as regiões que estavam afetadas pelo decreto do governador do início do mês, agora já estão com um grau menor de restrições, né? E com o passar do tempo, com o decréscimo do número de casos, a tendência é que nós tenhamos a nossa vida cada vez mais voltando perto do normal. Vai demorar para voltar o que era o normal antes de fevereiro, mas pelo menos começa a voltar para um novo normal, onde as pessoas tenham menos restrições nas suas atividades.
Na opinião do senhor, quando será seguro retomar as aulas? Educação infantil, fundamental, média, até... Bom, superior é o primeiro, né, a voltar, né?
Veja, esse cenário, nós temos que levar em consideração, como eu falei, mesmo dentro do estado do Paraná, o crescimento, as cidades, as regionais de saúde se encontram em momentos distintos, né? Então não dá para afirmar que o estado como um todo vai voltar ao mesmo tempo, né? Me parece que a gente precisa de um grau de segurança maior. Eu não consigo ver aí no próximo mês, eu não consigo ver um cenário onde seja possível essa volta com segurança. Né? Setembro, talvez, é uma possibilidade. Eu sei que a Secretaria de Educação já começa a trabalhar com algum projeto de reabertura. Né? Agora, quando exatamente isso vai acontecer, nós não sabemos.
Tá certo. Muito obrigada pela gentileza da entrevista. Uma ótima tarde para o senhor.
Obrigado, Luciano. Um prazer estar com vocês da CBN Maringá.
Obrigada. Nós conversamos com o cardiologista José Rocha Faria Neto, professor de medicina da PUC Paraná, e ele nos falou sobre o trabalho, o monitoramento que está sendo realizado pelo Centro de Epidemiologia e Pesquisa Clínica da PUC, o Epicenter da PUC, no Paraná.